E estar mais perto de Deus diz respeito a uma caminhada diária com Ele. É muito mais do que algo pontual. É muito mais do que apenas uma atitude que eu faço hoje, quem sabe semana que vem, amanhã talvez, depois amanhã não sei. Mas é uma atitude diária, onde eu busco a presença deste Deus. Eu quero, talvez, construir nessa noite, a partir do Salmo 73, a imagem do ano de 2026, como se fosse uma caminhada e uma longa estrada. E essa estrada tem muitas curvas. Essa estrada, durante a caminhada, é como se nós, não sei se você já percebeu, mas nós já passamos da metade do primeiro mês. Já estamos no dia 18, né? Então, essa estrada nós vamos caminhando, aí chega fevereiro, e algumas placas, como assim, esse ano vai dar certo. Esse ano é meu. Esse ano, Gabriel, eu vou entrar na academia, Gabriel, tá entendendo? E algumas placas começam a chamar a nossa atenção, e vem março, vem abril, e de repente nós começamos dentro da rotina a questionar algumas coisas. De repente algumas outras placas começam a aparecer, alguns atalhos, um caminho mais fácil. Algumas coisas começam a tirar o nosso foco. E a grande questão é que os dias vão passando, os meses vão passando, e a gente continua caminhando, mas nós perdemos de vista o que nós tínhamos colocado talvez como meta, como objetivo, e como desejo de estar mais perto de Deus. O salmo que nós iremos estudar essa noite, o Salmo 73, é um salmo que relata esse desafio. O Salmo 73, ele foi escrito por Asaf, um dos principais líderes de adoração na época ali do tempo, né, do rei Davi. E Asaf, ele não apenas era músico, mas ele era responsável na administração, no ministério do templo. Ele era totalmente envolvido com a realidade de uma pessoa que adorava a Deus. É importante nós sabermos que Asaf, ele escreve não como um observador distante da fé, mas como alguém que de fato vive uma fé genuína, alguém que diariamente busca e tenta buscar a presença do Senhor. Mas nós vamos ver ao longo do Salmo que Asaf, ele tem coragem de abrir o coração dele e revelar um conflito interno. Algo que estava atrapalhando o caminho, algo que estava tirando a atenção, o foco dele. Na minha vida, e certamente na sua vida também, momentos em que eu pude ser trabalhado foram justamente os momentos em que eu reconheci que eu estava no caminho errado, que eu precisava realinhar a minha rota, que eu precisava mudar a minha direção, porque caminhar dessa forma não daria certo. O nosso encontro com Deus, a presença do Senhor, nos faz sempre lembrar qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo. E no Salmo nós iremos ver que Asaf, ele confessa, mesmo servindo a Deus, mesmo caminhando com Deus, ele compartilha que os pés dele estavam escorregando, não por falta de fé, mas porque os olhos dele começaram a mudar a direção. A imagem da estrada, pensando no ano, nos ajuda a entender algo importante. Nem sempre nos perdemos quando paramos de caminhar, mas quando continuamos andando sem perceber que os olhos mudaram de direção. A gente se acostuma com a rotina, a gente se acostuma talvez com a correria do dia, e a gente acaba não percebendo. E nesse caminho, o salmista, ele passa por um período de confusão. Algumas coisas começam a atrapalhar. Se você ler comigo os dois primeiros versículos do Salmo 73, o salmista fala assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Então Asaf, ele começa o Salmo dizendo que sim, Deus é bom. Ele não começa falando: olha, Deus falhou comigo, ó, Deus se esqueceu de mim. Não, ele fala: Deus é bom, certamente Deus é bom para Israel. Mas logo em seguida ele abre o coração e ele confessa: quanto a mim, quase tropecei. Então ele está confessando aqui aonde ele quase chegou. A teologia dele continua firme, mas os pés estão escorregando. A fé dele ainda está de pé, mas os olhos dele começaram a desviar a sua atenção. Se nós fôssemos olhar para a realidade da nossa vida, eu continuar caminhando, eu sirvo ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu faço, estou domingo a domingo na igreja, eu vou para o meu pequeno grupo, eu caminho, mas ao mesmo tempo eu começo a questionar, porque parece que não muda nada. Eu olho para o meu ano 2025, eu falo, fiz tantas coisas para Deus, mas ao mesmo tempo parece que eu não saí do lugar e os nossos olhos começam a desviar do foco. Queridos, o maior desafio não é deixar de crer em Deus, mas o maior desafio é decidir todos os dias se realmente queremos estar mais perto de Deus. É uma decisão. É uma decisão. E como eu falei, muito mais do que uma decisão pontual, mas uma decisão diária. Em um ano onde nós seremos direcionados a vivermos mais perto de Deus, onde os nossos pequenos grupos vão ser inspirados através dos roteiros, a gente poder buscar essa presença em unidade, nós precisamos entender se realmente nós estamos caminhando com Ele ou apenas insistindo em uma estrada que aos poucos a gente vai desviando os nossos olhares. Se você parar para pensar na sua vida, ao longo desses 18 dias que nós já vivemos em 2026, quais decisões você tomou que te levaram para mais perto de Deus? Você consegue rapidamente lembrar? Quais decisões você tomou na sua vida que te levou para mais perto do Senhor? Asaf, dentro da confusão que ele estava vivendo, na estrada que ele estava caminhando, ele percebe nos seus olhares, e nós vamos ver aqui, no versículo 3, ele fala, eu tive inveja dos orgulhosos. Ele começa a abrir o seu coração, ele começa a falar, olha, eu tive inveja quando eu os vi prosperar apesar da sua perversidade. Então os olhos dele saem de Deus e começa a comparar com os outros. Você já teve essa experiência? Quem sabe nas redes sociais ali onde você começa a olhar e falar, puxa vida, ele está na praia e eu estou aqui no culto, né? Olha só, ele tem ou não tem? Os nossos olhos começam a desviar o olhar. A grama do vizinho sempre parece mais verde, não é mesmo? Então a inveja não nasce da falta, mas a inveja nasce da comparação constante. E Asaf começa a pensar, por que a vida deles parece mais fácil do que a minha, que eu busco ao Senhor, que eu sou fiel. No versículo 5 ele fala, puxa, os ímpios não enfrentam dificuldade. A sensação de injustiça porque eu obedeço ao Senhor, eu sou fiel a Ele e parece que nada acontece e eles não obedecem, eles desobedecem e parece que eles não têm dificuldade. Que injustiça! Alguma coisa está acontecendo. Versículo 7, ele fala que o coração deles vive cheio de más intenções. Mas como é que alguém tão distante de Deus pode viver tão bem? Como é que pode uma pessoa que não teme ao Senhor ter uma vida que parece tão próspera? Aí no versículo 12 ele fala, os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas multiplicam. Então ele pensa assim, o sucesso sem devoção, riqueza sem temor, tranquilidade sem Deus. Ele chega ao ápice de pensar, talvez eu tenha escolhido o caminho mais difícil à toa. À toa. Olha só o que ele fala nos versos 13 e 14. Foi à toa que eu mantive o coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O dia todo eu só enfrento problemas. Cada manhã eu sou castigado. Você já se questionou alguma vez por ter feito algo certo? Você tem convicção, você faz. Mas de repente você começa a olhar todo mundo fazendo diferente. Fala, opa, será que eu estou errado? O que está acontecendo? Asaf, ele estava nesse momento de confusão. Escamas nos seus olhos estavam fazendo ele olhar fora do foco daquilo que realmente ele precisava olhar. E aqui está o perigo real, porque o perigo não é abandonarmos a Deus apenas, mas o perigo é começar a questionar se o obedecer a Deus realmente vale a pena. A questão não é eu largar a minha vida com Deus, mas eu começar a questionar se realmente vale a pena não ser corrupto. Se realmente vale a pena não dar um jeitinho. E os nossos olhos começam a desviar a atenção. Asaf, ele não está duvidando do poder de Deus, mas ele está duvidando do valor da obediência. Ele não questiona quem de fato Deus é, porque afinal de contas ele inicia o salmo falando certamente Deus é bom para Israel. Eu não tenho dúvida disso, mas ele passa a questionar o custo de andar com Deus. Essa é a confusão da estrada, e ele estava com essa confusão. Quando o sofrimento do justo parece ser maior que o preço pago do ímpio. Quando a fidelidade de Deus parece trazer mais prejuízos do que coisas boas. Quando a obediência parece trazer dor e a desobediência traz e gera prazer. E é exatamente aqui que muitos de nós acabamos tropeçando sem perceber. Porque, por mais que às vezes eu estou na rotina, por mais que eu caminhe com o Senhor, eu sei que Ele é bom, eu louvo a Ele, eu adoro Ele. Asaf era um adorador. Mas eu começo dentro de mim a negociar os valores. Eu começo dentro de mim a achar que viver para Deus, de fato, talvez é algo momentâneo, algo sucinto, algo que não faz tanta diferença. Asaf estava nessa confusão. A confusão não nos tira a nossa fé em Deus, mas ela nos faz duvidar do valor da obediência. Será que realmente vale a pena? Será que realmente vale a pena? Provérbios 14, 12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. É nessa caminhada ao longo de 2026 que nós vamos mais perto de Deus conseguir avaliar os caminhos com os quais as decisões que estamos tomando. Se realmente isso vai nos levar para mais perto do Senhor ou se isso vai nos afastar da presença dEle. Quando o nosso coração se guia apenas pela percepção humana, quando o nosso coração se guia pelas emoções ou pelas comparações, certamente nós vamos começar a desviar os nossos olhos. Certamente nós vamos começar a questionar e falar: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Hoje de manhã eu estava conversando com um casal e aconteceu uma situação específica com eles, com a filha, um acidente, por acaso. E a pergunta que ele me fez, ele falou: Tiago, por quê? Eu sou fiel ao Senhor. Eu honro a Deus com tudo, por que Ele permitiu isso? Quando o nosso coração seguir apenas pela percepção humana, certamente nós vamos desviar os nossos olhos. Quando nós olhamos dentro da realidade da nossa caminhada, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós certamente lutamos diariamente buscando a presença do Senhor. Mas o pecado, a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes faz a gente olhar para nós mesmos. Faz a gente se fechar em nós mesmos, buscando solução daquilo que nós queremos, nós desejamos. Lutero, ele traz uma definição para o pecador. Ele fala que é um homem curvado em si mesmo. É um homem que vive girando no próprio eu. Ele não consegue olhar para Deus, ele não consegue olhar para as pessoas, ele não consegue olhar para a eternidade. Ele olha para dentro de si mesmo e ali tenta achar respostas no vazio que ele tem. Por isso que Deus nos chama a não confiar naquilo que parece certo. Puxa, esse caminho parece certo, essa decisão parece certa. Mas Ele nos convida a estarmos mais perto dEle. A submeter os nossos caminhos à Sua Palavra. A submetermos os nossos planos, as nossas metas, os nossos desafios à Palavra dEle. Que não apenas revela o caminho, mas revela o destino final. É a palavra que ilumina onde nós estamos. É a palavra de Deus que corrige os nossos passos. Nos momentos que nós desviamos ou quando nós escorregamos. É a palavra de Deus. Assim como diz o salmista no Salmo 119. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. É lâmpada. E luz para o meu caminho. Sem essa luz, nós estamos perdidos. Nós estamos fadados ao fracasso, sem essa direção. 2026 vai ser apenas mais um ano, mas sem estarmos perto do Senhor. Asaf continua andando. Asaf está servindo. Asaf, ele está cantando, mas por dentro ele está confuso. E quem sabe você iniciou o ano de 2026 confuso. Quem sabe algumas coisas ainda você olha e você não consegue entender e perceber. É exatamente neste momento que nós precisamos então entender que é na presença do Senhor que nós vamos começar a olhar para o caminho e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem a direção. A questão é: quais placas têm guiado as minhas decisões? Quando eu peguei o meu cartão, e se você ainda não pegou o seu cartão de metas e planos, aquilo que de alguma maneira você pode olhar, tem lá atrás na recepção, mas eu peguei esse cartão e eu comecei falando, ó, em 2026 eu quero viver pautado na palavra de Deus ou comparando com os outros. Eu fiz as minhas metas, os meus objetivos, buscando a presença dele ou me comparando com os outros. Agora, mesmo em meio à confusão, Asaf, ele procura a presença. Mesmo diante das escamas dos seus olhos, Asaf, ele entende que ele tem olhado demais para o foco errado. E no versículo 17, acompanhe comigo. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. É como se as escamas caíssem dos olhos, Asaf. Eu entrei no seu santuário e por fim entendi o destino deles. Então, no meio da estrada, Asaf para. Ele entra no santuário, o lugar onde a presença de Deus traz uma nova direção. É como se nós estivéssemos andando aqui, de repente eu paro. Opa, se eu continuar assim, não vai dar certo. Se eu continuar fazendo dessa maneira, não vai dar boa. Não vai mudar nada. Eu preciso mudar. Então ele entende a necessidade de um realinhamento de rota. Quando Asaf diz, então entrei no teu santuário, ele não está apenas falando de um lugar físico, mas uma decisão espiritual. Entrar no santuário, entrar na presença do Senhor, estar mais perto de Deus, é voltar a enxergar a vida na perspectiva dele, não na nossa perspectiva. Asaf percebe que não precisava mais de um novo caminho, mas ele precisava de um realinhamento, um alinhamento de coração. Mas isso só acontece quando de fato nós buscamos a presença dele. Por isso, muito mais do que nós começarmos o ano cheio de metas, muito mais do que nós termos uma agenda organizada, decisões ajustadas, mas o quanto o nosso ritmo espiritual, o quanto de fato eu estou buscando a Deus, estar mais perto dele para que as coisas mudem. O que mudou em mim neste novo ano, além da agenda, se a minha proximidade com Deus é a mesma? Se eu não consigo cumprir o meu desejo de buscar a presença do Senhor? Asaf percebe algumas coisas, no versículo 18 e 19, ele declara, tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando Asaf, ele entra no santuário, então ele começa a perceber, porque ele estava olhando a vida a partir do agora. Ele olhava e falava, aquele está prosperando, aquele está sofrendo menos. Puxa, olha só, desobediente e está dando tudo certo. Então, os olhos dele estavam no agora, daquilo que estava acontecendo. Então, isso fazia com que ele simplesmente se sentisse inferior, ou talvez na necessidade de sair correndo. Eu preciso fazer alguma coisa também. Mas quando ele entra na presença do Senhor, quando ele tem a presença do Senhor mais perto, Asaf passa a enxergar a vida a partir da eternidade, não a partir do presente. Nós vivemos numa geração, numa época onde nós queremos resultados imediatos, respostas rápidas. Nós queremos que Deus faça. Nós queremos muitas vezes pegar atalhos, porque é mais fácil, é direto. Mas quando a eternidade redefine essa pressa, nós aprendemos que nem tudo o que é rápido vem de Deus, e nem tudo que demora é porque ele está atrasado, porque Deus tem tempo certo para todas as coisas. Asaf, ele começou a entender a importância do coração ser alinhado antes dos seus pés. Muito mais do que a gente sair andando, fazendo tantas coisas como igreja, como discípulos de Jesus. Nós precisamos falar, Senhor, o que precisa ser alinhado no meu coração primeiro, antes de eu sair andando? O que eu preciso ser alinhado dentro das minhas metas, dos meus planos, antes de sair fazendo? Os versículos 21 e 22, percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. As escamas começam a cair. Ele começa a se perceber. Ele falou, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo dessa maneira? Quando Asaf ele chega a esse ponto do Salmo, ele não está mais analisando o comportamento dos ímpios e nem se comparando a eles. Mas agora ele está olhando para dentro dele mesmo. Não como Lutero diz, olhando para, buscando respostas dele mesmo, mas entendendo que a podridão que existe dentro dele precisa ser ajustada e que só Deus pode fazer isso. Sabe quando você compartilha com alguém os seus desafios? Quando você está com o seu discipulador e você abre o seu coração? Quando lá no seu pequeno grupo, quando a gente multiplica homens de um lado, mulheres de um outro, aonde os homens abrem o coração no compartilhar, as mulheres abrem o coração, e nesse compartilhar eu começo a perceber que o problema não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. Deus precisa alinhar meu coração, para que na minha caminhada eu possa ser ajustado também. Neste ano, para estarmos mais perto de Deus, nós precisamos deixar de olhar para fora e começar a olhar dentro do nosso coração. Senhor, o que existe em mim ainda que precisa ser ajustado? Senhor, o que há em mim ainda que precisa ser realinhado? O salmista, no Salmo 139, diz, examine-me, ó Deus. Examine-me. E conhece o meu coração. Prova-me. E vê meus pensamentos. Ele vê os meus pensamentos. Ele vê os seus pensamentos. Ai, ai, ai. O que ele tem visto nos seus pensamentos? Mostra-me se há em mim algo que te ofende. E conduza-me. Conduze-me pelo caminho eterno. Quem sabe este ano é um ano de Deus em alinhar algumas coisas na sua vida. Quem sabe este é um ano que Deus quer realinhar algumas coisas no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade. Quem sabe este é um ano que Deus quer realinhar algumas coisas no seu ministério, na liderança que você serve, que você é um servo. Porque você tem caminhado e você tem feito, mas o coração está distante. Eu faço, eu cumpro, eu dou um check, só que o meu coração está totalmente distante. E Asaf começa a perceber isso, as escamas começam a cair. A pergunta é, em meio a tanta correria, qual foi a última vez que você parou na caminhada? Buscou a presença do Senhor ou entrou no santuário do Senhor para realinhar o seu coração diante de Deus? Qual foi a última vez? E sabe, queridos, a presença, ela realinha o foco, mas o que sustenta é a nossa intimidade com Deus. E Asaf entendeu isso. E no versículo 28, que é o versículo que norteou nós como igreja a escolhermos esse tema, mais perto de Deus. E no versículo 28 ele fala, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Como é bom. Depois de ele ter visto tudo aquilo que ele se percebeu na vida dele, depois de ele ter realinhado o seu coração, depois de ele ter buscado a presença do Senhor, de ele ter entendido que o foco, onde está o foco, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei a todos a tua maravilha. Agora Asaf, ele não fala mais do caminho e da estrada, porque entende-se que o caminho é único. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estou em Cristo Jesus, eu estou caminhando. O caminho é esse, não existem atalhos. A questão agora é que ele começa, ele inclui aqui a palavra refúgio. Algumas outras versões falam sobre abrigo. Isso é muito significativo, porque lendo alguns comentários, o caminho fala sobre movimento, fala sobre esforço, fala sobre decisões. E sim, ao longo do ano de 2026, nós vamos ter que tomar algumas decisões, nós vamos ter que se esforçar, nós vamos ter que se movimentar. Mas o refúgio, ele fala sobre segurança, o refúgio, ele fala sobre descanso, sobre pertencimento. Asaf entende que o problema não era apenas a estrada difícil, mas caminhar sem ter um lugar onde ele possa se sentir seguro. Ao dizer, fiz o Senhor soberano o meu refúgio, ele está declarando que Deus deixou de apenas de ser um destino final. Ah, eu caminho com Deus porque eu quero a salvação. Eu caminho com Deus porque eu quero os benefícios de caminhar com o Senhor. Mas ele entende que, além do destino final, Deus ele passa a ser o seu lugar de sustentação durante o percurso. Estar mais perto de Deus é algo onde diariamente eu posso me sentir seguro, porque Ele está comigo. Ao longo da caminhada e da trajetória, das curvas, dos desafios, dos percalços, aquilo que nós vivenciamos, é nele que nós encontramos refúgio, é nele que nós encontramos a segurança. No versículo 23, ele faz uma afirmação, e no entanto, ainda pertenço a ti. Deus, diante de todas as minhas burradas, eu entendo que eu ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. E quando ele fala ainda pertenço a ti, isso revela que a base da relação dele não estava numa performance espiritual, mas estava na aliança de Deus com ele. Se estivesse numa performance espiritual, ele estaria reprovado. Afinal de contas, ele quase escorregou. Os olhares dele foram para longe, distante. Mas ele lembrou da aliança com Deus. A mão direita aqui, Asaf está dizendo, quando os meus pés quase escorregaram, quando meu coração estava desalinhado, Deus segurou a minha mão. Ele estava presente. Eu estava seguro. Aí no versículo 24, tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Deus apenas não o resgatou de uma crise, mas estava presente em todo o processo. Essa é a certeza e a convicção que nós podemos declarar que Deus é bom e cantar que Ele é bom. Não somente em dias bons, quando tudo está dando certo, mas em dias difíceis, onde tudo está dando errado. Ele é bom. E eu posso estar mais perto dEle, não só porque as circunstâncias ao meu redor são favoráveis a isso, mas principalmente nos momentos mais difíceis, estar perto, mais perto de Deus. Ele entende que o destino do justo não é definido pelo alívio imediato. O destino do justo não é definido pelas conquistas, pelo prazer. Mas o destino do justo, ele tira os olhos dos outros e volta para Deus. O destino do justo é a glória eterna. Esse versículo nos ensina que estar mais perto de Deus não significa ausência de crises, mas significa a presença direta de Deus, que nos traz segurança. Podemos lembrar o texto de João 16, 33? Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Assim diz o Senhor. Estar mais perto de Deus não é apenas chegar no destino final, mas é saber onde se abrigar enquanto caminha. Em 2026, estar mais perto de Deus não é apenas frequentar mais, fazer mais. Eu ouso dizer que é fazer menos para poder estar mais perto de Deus. Quem sabe você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quem sabe você tem gasto tanto tempo servindo, mas distante da presença do Senhor. E você vai ter que abrir mão talvez de algo, para falar, Senhor, eu quero focar, porque eu quero mais é estar perto do Senhor. Quando nós olhamos para 2026, quem sabe você olha com grandes expectativas. Quem sabe você olha e você está animadaço. E sim, queridos, nós precisamos olhar e falar, Senhor, que esse ano seja um ano diferente. Mas a pergunta é, o que eu e você, nós já estamos fazendo para que ele seja um ano diferente? Quais são as nossas atitudes? Aonde os nossos olhos estão voltados dentro dessa trajetória que nós teremos ao longo de 2026? Será que os nossos olhos estão voltados para placas como, tem um atalho aqui, aqui é mais fácil, aqui você corta caminho. O perigo não é você parar, Mas o perigo é você continuar andando com o coração desalinhado com o coração de Deus. O Salmo 73 nos mostra que o problema do Asaf nunca foi a estrada difícil. No mundo tereis aflições. Mas o problema foi caminhar por um tempo sem entrar no santuário, sem estar mais perto de Deus. Esse foi o problema. O Salmo 73 nos mostra que nós podemos ser honestos com Deus. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. E tudo que nós podemos, de fato, assim como Asaf, abriu o coração dele. Eu olhava para isso, Senhor, mas agora eu volto a olhar para o Senhor. Os meus olhos, o meu coração estava focado nisso, mas agora eu foco no Senhor. Richards fala que assim como não precisamos reprimir nossos sentimentos, também não precisamos escondê-los de Deus. Porque ser honestos com Ele, podemos ser honestos com Ele, perdão, porque Deus já conhece o nosso coração e nos convida a derramar diante dEle aquilo que realmente somos. Deus conhece o seu coração. Ele sabe quais são os seus desafios. Aonde os nossos olhos não alcançam, os olhos dEle alcançam. Aonde as nossas mãos não alcançam, as mãos dEle alcançam. A grande questão é, o meu coração está alinhado com a vontade e o querer de Deus? Em meio às confusões da caminhada, será que realmente eu escolho orientar minhas decisões pelos valores firmados em Deus? Será que realmente eu estou disposto a isso? Diante da presença do Senhor, eu de fato decido parar por algum momento e permitir que Ele realinhe meu coração, meus afetos e minhas prioridades? Será que de fato eu estou disposto a isso? Na prática da minha fé, eu de fato escolho fazer da intimidade com Deus a minha verdadeira segurança. E não outros refúgios que eu construí ao longo do caminho. Porque enquanto o meu refúgio estiver na minha profissão, enquanto o meu refúgio estiver na minha conta bancária, enquanto o meu refúgio estiver no diagnóstico positivo aos meus olhos, enquanto o meu refúgio estiver naquilo que eu posso alcançar, nós estaremos limitados. Mas quando os nossos olhos se voltam à presença do Senhor e nós entendemos que bom mesmo é estar perto de Deus, porque assim nós realinhamos o nosso coração com a presença dEle. Por isso que estar mais perto de Deus não é apenas um tema, mas é um caminho que nós escolhemos trilhar. Estar mais perto de Deus não é apenas uma frase que nos estimula ou nos leva a tomar algumas decisões, mas é o caminho para que eu e você possamos realinhar a nossa vida à vontade do Pai. Você pode ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Essa noite, o Senhor está nos convidando a abrir o nosso coração. Essa noite, o Senhor está nos convidando a sermos honestos com Ele, porque nós não precisamos esconder nada dEle. Essa noite, o Senhor está nos convidando a alinhar os planos, os sonhos, tudo aquilo que nós temos, de janeiro a dezembro, mas alinhar tudo isso à presença dEle. O que é que você vai fazer? Quais vão ser as suas atitudes? Quais decisões que você vai tomar esse ano? Não com os olhos no outro, não com os olhos em você mesmo, mas na presença dEle. Eu tenho dois desafios essa noite. O primeiro desafio é para você que está aqui essa noite, e quem sabe muito mais do que realinhar os seus planos, você precisa realinhar a sua vida por completo. Porque se existe algo que vai trazer uma verdadeira transformação na sua vida, é estar mais perto de Deus. Só que o convite que eu faço para você essa noite é muito mais do que você participar de uma igreja, estar aqui conosco. É muito mais do que você estar, talvez, em um pequeno grupo. O convite que eu te faço aqui essa noite é para você ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A você entregar a sua vida por completo. A você entregar os seus sonhos. A você reconhecer a sua condição, talvez assim como Asaf, aonde ele está totalmente perdido. E nessa noite a presença de Deus pode fazer você alguém que vai ser achado pela presença dele. E você vai deixar de ser alguém perdido para alguém que tem um propósito, um filho de Deus. Meu convite para você nessa noite, que talvez está aqui e nunca tomou uma decisão por Jesus, a você fazer uma oração comigo.